partiu, louco, abriu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.
Fala, torcedor do Botafogo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui escutando com a gente o podcast GE Botafogo desta semana. Hoje eu, Emanuele Ribeiro, estou com meu amigo, setorista também, Taiwan Leiras, para a gente bater um papo especial com o Luiz Felipe Novis, vice-presidente de finanças do Botafogo. E aí, Tai, tudo bem?
Fala, Manu. Olá também ao vice-presidente Novis e a todos os torcedores que estão ouvindo a gente. A gente vai bater um papo agora sobre finanças, sobre pandemia do coronavírus, SA, tudo um pouco relacionado com os cofres alvinegros.
Tem muito assunto aqui para o Novis. Novis, seja bem-vindo, obrigado por participar, pela disponibilidade em conversar com a gente.
Estou à disposição e agradeço também a oportunidade aí de qualquer esclarecimento para a torcida, para os ouvintes todos de vocês.
Tá ótimo. Vamos começar então pelo balanço divulgado no último dia 30. Mostrou que o Botafogo, como a gente já esperava, passou por mais um ano difícil, né? Eu queria que o senhor avaliasse os números e também fizesse uma análise em comparação com o ano anterior, 2018.
Bem, o balanço apresentou um resultado negativo, tá certo? Como você bem falou, já era esperado, mas não foi até tão ruim como eu estava imaginando que seria. Nós conseguimos, no final, na reta final aí do ano, ainda melhorar algumas contas, e o prejuízo ficou até abaixo do que lá na meados do ano nós estávamos aguardando. Mas mesmo assim, foi um déficit de 20 milhões e 800 aproximadamente, quanto era um déficit do ano passado de 17 milhões e pouco. Quer dizer, houve realmente um aumento, e isso aumentou o patrimônio líquido negativo do clube também, obviamente. Mas enfim, são problemas crônicos do Botafogo e a gente pode até conversar a mais sobre isso. Mas o fato é que houve um resultado negativo, mas que, dada a conjuntura que passamos em 2019 e a que vivemos aqui, não foi assim tão ruim quanto poderia se esperar.
Você falou aí, Novis, do patrimônio negativo, né, que chegou a 729 milhões de reais, a receita fechando em 191 milhões no ano passado. O que fazer para reduzir essa dívida do Botafogo?
Olha, essa dívida do Botafogo, a única maneira realmente de se resolver, e seria a solução definitiva para os problemas econômicos do Botafogo, é uma capitalização no clube em números mínimos aí que corresponderia ao investimento que se pretende com o projeto da SA. Ou seja, o problema atualmente não é de gestão, porque não adianta você continuar fazendo gestão, não adianta você trazer um excelente comercial, ajudaria, claro, mas não adiantaria, porque dificilmente um comercial traria dinheiro novo no nível de recurso que a gente precisaria para resolver a questão do nosso capital de giro, tá certo? E esse problema do capital de giro, ele decorre dos problemas trazidos pela dívida antiga, certo? Em termos de penhoras, em termos de juros, em termos de acordos que você tem que fazer. Então, só mesmo uma capitalização maior poderia trazer resultados definitivos. Então, não adianta você trazer 50 milhões, porque vai resolver agora, talvez o ano que vem, mas nós vamos ter problema no terceiro ano, porque se você não for na causa raiz do problema, que é efetivamente a dívida, que é muito grande. A gente tem tentado ao longo desses anos mantê-la equilibrada. Ela, no início da gestão do Carlos Eduardo, ela caiu, chegou a cair nos primeiros anos, depois ela se manteve e nos dois últimos anos ela infelizmente começou a dar uma subida novamente. A única receita significativa que a gente tem não é uma receita recorrente, ou seja, não é uma receita garantida todo mês, que seria a venda de jogadores num nível mais alto. Também não adianta vender garoto da base, porque isso também não resolve, né? E isso são coisas que não dependem só do financeiro, depende do mercado, depende de janela, depende de uma série de outras coisas que a gente sempre fica na expectativa. Então o Botafogo ele só vai se resolver efetivamente quando for criado ou um projeto de captação, qualquer que seja o modelo, mas tem que ser significativo para que você tenha fôlego de reestruturar essa dívida, tá certo? De alongar o prazo dela, de diminuí-la, de renegociá-la com os seus credores. E aí a parte operacional, que sempre se foi positiva, né, ao longo desses anos todos, a parte operacional ela é positiva, ou seja, tudo que aquilo que o clube recebe e é maior do que aquilo que ele gasta, vamos dizer assim, para funcionar. E eu estou considerando o clube como um todo, não só o futebol, mas o futebol e o restante do clube. Esse lucro operacional é que, infelizmente, ele não é capaz de poder resolver a questão da dívida. Quando a gente entra com a parte não operacional, os custos não operacionais, aí a gente tem um déficit crônico a cada ano, tá certo? Nós tivemos uma solução, nós tivemos um momento bom lá no início, quando saiu o Profut, isso melhorou muito nosso balanço, quando nós renovamos o contrato da Globo e recebemos também recursos, se não me engano, da ordem de 80 milhões, isso fez com que os dois anos seguintes permitissem o clube participar bem, chegamos à Sul-Americana, mas não é um processo constante, ele não se sustenta. Se você não tiver efetivamente aquele mínimo para poder gerar coisa, com o tempo você volta à situação que a gente está hoje. Tá? Então, esse é que é o problema do Botafogo, ou seja, é realmente investimento. Agora, esse investimento, obviamente, ele requer uma mudança no modelo de gestão e é isso, em última forma, que o projeto pretende trazer para o clube.
Certo, aí você tocou no ponto que é a minha próxima pergunta. O clube teria condições de ser saudável com as receitas de hoje, né? Se não fosse esse passado que você já mencionou.
Exatamente, exatamente essa é a questão. O problema é que esse superávit operacional que a gente tem, ele é muito pequeno em relação à nossa necessidade de capital de giro. Ou seja, eu precisaria, sei lá, 50, 60, até mais anos para poder com esse superávit pagar a dívida. E assim mesmo não adiantaria muito, porque não sobraria para investir, para melhorar, para crescer, tá entendendo? Você só cresce quando você gera resultado positivo e reinveste no seu negócio, tá certo? O clube de futebol é a mesma coisa. Só que o que a gente gera de positivo, a gente não consegue reinvestir no clube, no futebol. Enfim, ele é todo absorvido pelo serviço da dívida, pelos juros, enfim. Então, isso causa esse problema crônico que a gente tem.
Acho que as penhoras também hoje é um grande problema do Botafogo, né?
Exato, as penhorias eles são exatamente consequências, eles são, vamos dizer assim, já numa segunda etapa do problema, quando você não consegue pagar uma quantidade grande de acordos, tá certo? E os acordos aumentam, você tem que fazer esses processos, eles vão correndo na justiça e quando eles terminam, o Botafogo é condenado a pagar, aumenta. Então a nossa capacidade de pagamento também, como ela é limitada, faz com que surjam as penhoras em decorrência desses processos, tá certo? As penhoras, elas são uma consequência perversa, é verdade, porque elas ainda prejudicam mais, porque aqui aquelas receitas boas que a gente teria para a gente fazer a parte operacional positiva, elas deixam de existir. Então a tendência é a parte operacional também. Se elas crescerem, a parte operacional também vai ficar deficitária. E aí o problema fica muito pior. É, nós, no início da gestão do clube, não no mandato agora do Nelson, mas no mandato do Luciano, em função daquela aumento de capital, na verdade, de que a gente teve, né, aumento de recursos que a gente teve na renovação do contrato, permitiu que a gente negociasse uma série de acordos, fizemos uma série de acordos com os nossos credores e com isso conseguimos evitar as penhorias. Mas na medida que o tempo foi passando sem entrar em recursos da mesma monta, tá certo? E o modelo realmente que a Globo colocou que parecia que seria benéfico para o clube, no caso específico do Botafogo e de muitos outros clubes, ela não se mostrou assim, na verdade tornou perverso em algumas coisas o contrato, tá certo? E isso dificultou muito levantar novos empréstimos, e com isso as penhorias aumentaram. As penhorias aumentando, você entra num ciclo negativo, porque você aí não tem dinheiro nem para pagar o seu dia a dia. E foi exatamente isso que aconteceu com o Botafogo, vem acontecendo com o Botafogo.
Certo. E dentro dessa dívida, se eu não me engano, mais de 80 milhões foram contraídos com pessoas físicas, né? E entre os credores estão pessoas importantes no clube, como pessoas que se propuseram a investir, né? Como os irmãos Moreira Salles, o ex-presidente Montenegro, que é membro do comitê de futebol. Essa é uma relação, por serem essas pessoas quem são, é uma relação que o clube enxerga de maneira diferente em relação a outros credores?
Não, na verdade, obviamente que existe um outro tipo de relacionamento com muitos dele, mas isso não significa que vários não tenham recorrido à justiça para receber, porque são processos antigos, né? Alguns a gente até fez acordo, está tentando manter com dificuldade, outros não, ainda não foi possível isso, mas a nossa maior dívida, na verdade, é a fiscal, mas ela está mais ou menos equacionada com o Profut, tá? Ela mais ou menos se comporta de uma maneira previsível, tá certo? A gente sabe exatamente como ela vai funcionar. E a trabalhista a gente pode separar em duas. A do ato trabalhista, que também é uma dívida que se comporta razoavelmente de uma forma tranquila, porque ela não vai alterar muito, o acordo já foi negociado, né? E nós sabemos exatamente quanto é que vai custar por mês. Mas tem a trabalhista fora do ato, e essa daí ela é imprevisível. Não sabe se de repente alguém entra na justiça e, enfim, aí entra aquele processo todo de risco de penhorias e tudo mais. E a nossa capacidade de negociação, sem poder levantar novos recursos, ela também diminui. Tá certo? Essa é também a realidade. Então, eu acho que hoje a gente vive aquela junção de três grandes tempestades, a chamada tempestade perfeita, né, vamos dizer assim, financeiramente. Ou seja, os resultados bons operacionais, eles não começam a ficar mais difíceis, com isso menos possibilidade de acesso, pagamentos da dívida, e com isso também mais dificuldade de pagar as despesas correntes de salários, jogadores e tudo mais, e diminuição de premiação, de campeonatos que você não deixa de participar, porque uma boa parte dessas nossas receitas, elas são extraordinárias, ou seja, elas dependem muito do desempenho do futebol. Participar de uma Taça Libertadores, como ocorreu no Botafogo em 17, né, se não me engano, 2017, foi um ano muito bom, porque nossas receitas de bilheteria no Nilton Santos foram ótimas, jogos todos superavitários, então ajudou demais. Mas o esporte é isso, o futebol é isso. Se a bola não entrar, você é um gol perdido, um pênalti perdido, na verdade significa muito dinheiro que você está perdendo ali. E às vezes as pessoas, né, os torcedores, não têm a dimensão desse fato, tá certo? E a gente não pode ficar dependendo só disso. Óbvio que isso aí é uma consequência. O que a gente precisa é reestruturar a gestão, porque não adianta querer fazer gestão nessas condições que a gente está. Você pode trazer a equipe mais competente que for, que se não conseguir aprovação de um projeto como esse que está sendo desenvolvido, vai ter dificuldade, vai conseguir não pagando. E não adianta também cortar muitos custos, porque as outras despesas do clube, elas são muito menores do que as despesas do futebol. Então, às vezes, por exemplo, tivemos que infelizmente demitir alguns funcionários, uma série de questões, mas a situação realmente estava ficando cada vez mais grave, não tínhamos outra alternativa em reduzir alguma coisa. Mas é uma redução, se você perguntar assim, vai resolver o problema? Não, não vai resolver. Eu posso demitir mais 50, mais 100, que não vai resolver o problema. Tá certo? Eu teria que mexer muito no futebol. Mas aí, se você corta muito no futebol, você vai ficar com orçamento de clube de Série C, o que também inviabiliza. Então, muitas coisas dependem entre si, tá certo? E a única solução que eu vejo nesse momento definitiva era um aporte considerável que o clube pudesse organizar e na causa raiz principal dos nossos problemas, que é a questão da dívida.
Essa questão dos ganhos aí, ô Novis, ano passado, nesse balanço, o Botafogo perdeu muito com patrocínio, né? Ficou boa parte do ano também sem o patrocínio Master, então teve quase 10 milhões de perda de arrecadação com patrocínio. Por outro lado, aumentou um pouco o ganho com bilheteria, sócio-torcedor também teve um aumento, né? A expectativa é que esse ano esse aumento seja ainda mais considerável para o clube, mas ainda assim são receitas pequenas que não influenciam tanto. A venda de jogadores acho que hoje talvez seria o principal fonte, né, do clube. Acho que falta isso, fazer dinheiro com a venda de jogadores talvez seja o mais importante para o Botafogo nesse momento?
Seria, como eu disse no início, os recursos, assim, mais, a fonte de recursos mais significativa seria realmente a questão de venda de jogador, porque numa venda dessa você pode receber 20 milhões, 30 milhões, dependendo do jogador que você esteja fazendo negócio. Ou então você vende vários de 3 milhões, por exemplo, e chega a um valor maior. Vai na base e vende revelações mais baratas, mas numa quantidade maior. Mas enfim, essa é efetivamente uma fonte interessante. Agora, veja, o fato de você ter um risco grande dela se concretizar ou não. Às vezes não depende só do clube. Às vezes a gente quer vender o jogador, mas não tem mercado, ou o que lhe é oferecido também não compensa você vender, e a gente tem que estar sempre valorizando, né, os nossos atletas, o nosso time, principalmente também os da base. E a principal fonte é essa, você tem razão.
E nesse cenário também, a Manu acabou de tocar nesse ponto de patrocínios, de outras receitas. Queria ouvir de você o quão é importante, entre aspas, fazer dinheiro, né? Melhorar relações comerciais, até prestação de serviços para atrair os torcedores. Como que o clube tá também tentando se planejar para fazer chegar dinheiro novo dentro, para poder fazer essa roda girar, né?
Pois isso é o que a gente está fazendo no dia a dia. Ou seja, a diretoria, apesar da pandemia, nunca parou de trabalhar. Nós reunimos remotamente, hoje mesmo tem reunião de diretoria mais tarde. A gente faz um acompanhamento da situação, todas as áreas, né? Dinheiro novo, a gente sempre fica na expectativa, mas a gente vê que cada vez é mais difícil. Ou seja, o Botafogo já tem muita dificuldade de ter crédito na praça, tá certo? Porque você, para fazer qualquer operação, apesar de bancos parceiros e tudo mais, toda operação você tem que ter garantias. E essa altura do campeonato, quais são as garantias que a gente pode oferecer, né? Boas, né? Então, esse é um processo realmente difícil, tá certo? Então, eu vejo sendo fundamental para o clube, esse ano ainda, se a gente conseguir colocar o embrião desse projeto, pelo menos o embrião desse projeto em funcionamento, decolando esse ano ainda, porque aí abre uma outra perspectiva diferente. Patrocínio, realmente, ano passado, a gente terminou o patrocínio da Caixa e não houve oportunidade, porque o mercado também estava ruim, os patrocinadores estão ruins. O Botafogo também, ele está no mercado, você tem 20 clubes da Série A disputando também esse tipo de patrocínio, e isso também dificulta, tá certo? É um trabalho a mais. Nós temos a questão do estádio também, nossa receita de consórcio torcedor aumentou realmente em relação ao passado, foi um trabalho de marketing bem feito, tá certo? Mas ele também não vai se sustentar se não houver o jogo, se não houver a abertura logo do campeonato, mas a abertura do campeonato, dos campeonatos, né? Nesse momento também é impraticável, você não pode colocar em risco a saúde dos atletas. Essa posição do Botafogo tem se mostrado muito clara e muito firme em relação a esse problema, apesar de outros clubes estarem tentando forçar um pouco esse início, mas a opinião do presidente é exatamente essa, e de todos nós, é que não podemos colocar em risco a saúde de nossos jogadores, tá certo? Então, enfim, eu acho que nós temos é que trabalhar e torcer muito para que saia esse ano, porque se a SA não ocorrer esse ano, talvez aí só o ano que vem, aí nós teremos um tempo muito grande para ver qual solução que seria utilizada se não houver efetivamente uma venda de jogador, porque será muito difícil trazer dinheiro para nossas despesas.
Essa questão do fluxo de caixa, hoje praticamente todo o dinheiro que cai na conta do Botafogo está sendo usado para pagar salário e para as despesas diárias, né? Acho que de manutenção também do clube. Ano passado teve até uma notícia que foi muito negativa, né, Luiz? Que foi aquela que falaram que a conta do Botafogo tinha só R$33. É porque eu acho que o Botafogo está nesse sufoco, né? E todo o dinheiro que cai vai para essas despesas, preocupado com as penhoras também. Então tem uma série de questões envolvendo isso, né?
Não, sem dúvida, é verdade. Ou seja, a administração do fluxo do Botafogo com os recursos que entram, ela tem que ser muito responsável, muito cuidadosa, porque tem muitas prioridades que às vezes a gente não consegue cumprir por falta mesmo dos valores necessários. Mas a questão dos salários sendo pagos por penhoras direto para o sindicato é algo positivo, que poderíamos ter usado até um pouco antes disso, mas enfim, está usando agora, que já se tornou um fato reconhecido, né? E juridicamente já está bem esclarecido que é possível, enfim, estamos fazendo isso, e com isso a gente tenta pelo menos ter prioridade para poder pagar salário. A gente não pode usar, obviamente, esse dinheiro para pagar outras contas. E aí as outras receitas do clube que entram, por exemplo, de aluguéis, de royalties, enfim, pagamento de sócio torcedor e tudo mais, elas são usadas para pagar as despesas essenciais para o clube funcionar. Serviços públicos, tá certo? Algumas coisas essenciais do clube, como vigilância, como alguns contratos que você tem que ter, que o clube tem que funcionar, de manutenção, senão... Um exemplo trivial, mas dá para dar uma ideia. Se você não comprar o cloro para a piscina, apesar do clube estar fechado, se aquela água tiver que trocar toda, é um custo imenso esvaziar uma piscina do clube e enchê-la novamente. Então, mesmo o clube fechado, nós temos que comprar o cloro semanalmente lá para botar na piscina. Então, essas coisas a gente não pode deixar de pagar, né?
Uhum. Certo. E serão necessários, então, empréstimos ao longo desse ano para poder fechar essa conta?
Sim, teoricamente sim, mas, como eu falei, é cada vez mais difícil, porque ninguém faz empréstimo, por mais que goste do clube e tudo mais, ninguém vai também fazer empréstimo, então faz alguma doação, porque empréstimo você teria que ter uma garantia, empréstimo bancário principalmente. Então nós temos que procurar garantias para dar. E esse é um processo que está cada vez mais ficando difícil de ser negociado, de se conseguir. Então, dinheiro novo mesmo, que eu vejo de significativo, se não for feita a SA esse ano, seria a venda de jogadores aí na primeira janela, que isso for possível, ou alguma ajuda do governo. Nós não sabemos também como é que vai ser a política de ajuda aos clubes, né?
Uhum.
Tem uma lei ainda sendo aprovada, pode ser que algumas alterações sejam colocadas, e a gente fica na expectativa que isso possa ajudar também o Botafogo.
Essa questão, a gente falou também de ganhos com bilheteria, que ano passado teve um aumento, mas ainda é um ganho muito baixo, né, Novis? Botafogo, você acha que pode melhorar, pode fazer um planejamento para usar melhor o estádio e tornar o estádio mais atrativo também para o torcedor. Recentemente teve um balanço, né, da companhia Botafogo, que é parte responsável pelo Nilton Santos. Qual a avaliação desse balanço e como fazer para tornar o estádio mais atrativo, para usar melhor aí o Nilton Santos para conseguir recursos?
A companhia ela também apresentou um balanço deficitário, mas o problema da companhia basicamente são dívidas fiscais, tá certo? Porque ela é uma empresa que recolhe imposto de renda, diferente do clube, ela tem finalidade de lucro, então ela tem um tratamento diferente. Eu concordo plenamente de que o estádio é um problema nessa situação que a gente está, porque ele tem um custo, e o custo para ele funcionar, mesmo que não tenha jogo, ele é um custo que existe, que está lá, um custo fixo, basicamente, que você tem que ter, e você, nesse momento, não está tendo nenhuma receita para poder fazer frente com a companhia, tá certo? O estádio está basicamente sem ser utilizado. Tem o pessoal trabalhando lá, nosso administrativo, algumas áreas nossas ficam lá no estádio, enfim. Mas nem o futebol, por exemplo, está podendo treinar nesse momento. Os treinos estão sendo feitos à distância. Então, o estádio, nessa situação, ele é mais um fator de complicação, porque você perde receita também por ele, tá entendendo? Mas em condições normais, tentou-se algumas alternativas, algumas soluções para tornar o estádio mais rentável. Mas isso é um business muito específico, essa questão de gestão de estádio, tá certo? Fazer arenas, fazer shows, ou seja, você tem que ter uma capacitação boa, você tem que ter parceiros bons para fazer isso, e aí você também tem problema de conflito de datas entre shows e jogos. Não é um negócio muito simples. Eu acho que nesse ponto o Palmeiras, eu acho que aparentemente conseguiu um equilíbrio interessante lá na Arena Palmeiras, e efetivamente estão ganhando. Eu acho que esse realmente era um objetivo que a gente iria colocar, e seria, quando terminar também essa loucura que a gente está vivendo, um caminho da gente procurar soluções também.
Certo. E ainda sobre esse assunto de tentar fazer dinheiro novo, né, para ajudar nesse desafogo, uma das alternativas que o clube está tentando agora é a contratação de jogadores renomados, que tragam, além de retorno técnico, retorno financeiro também, em termos de marketing, de visibilidade dentro e fora do Brasil. Vocês já fizeram isso com o Honda. A diretoria fala ainda de tentar fazer isso após a pandemia com o Yaya Touré. Recentemente o ex-presidente Montenegro falou que o Honda já deu um retorno até financeiro assim, significativo para o Botafogo. O técnico Paulo Autuori também deu uma declaração nesse sentido recentemente. O que você pode falar dessa estratégia e do retorno que o Honda já deu para vocês também em termos financeiros?
Olha, essa estratégia realmente ela existe, eu acho que ela é boa, só que infelizmente com a paralisação toda do futebol, ela ficou um pouco sem sentido. Não adiantaria trazer o Yaya Touré agora e ele ficar em casa, como o Honda infelizmente está em casa, fez um jogo, fez um gol, né, e parou. Mas o movimento que isso deu, ou seja, o crescimento do interesse da torcida, a participação da torcida, ajudou muito, quer dizer, deu um fortalecimento muito em relação à marca do Botafogo. Isso repercutiu internacionalmente e foi excelente no caso do Honda. Mas, de certa forma, ficou interrompido, porque nós não estamos vendo. E o Honda, eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que é um caso à parte, né? Em termos de, assim, de profissionalismo, em termos de pessoa. É uma pessoa assim, fantástica, né? E está trazendo, causando muita admiração por todos nós, principalmente o pessoal do futebol que convive mais com ele, pelo espírito que o Honda tem de responsabilidade, de querer ajudar, de se sacrificar. É uma coisa que a gente dificilmente vê aqui no Brasil, né? Eu espero até que, se o Yaya venha, eu espero que venha de fato, para a gente dar continuidade a essa estratégia, que o Yaya também tenha esse tipo de comportamento, porque ainda ajuda muito mais. A torcida ela reconhece, a torcida ela compra realmente o jogador, né? A continuidade disso vai depender da volta ao futebol, obviamente. Mas é grande, certamente é muito possível, eu diria, apesar de não ser exatamente a minha área, mas em conversa com meus pares, com todos, com Montenegro, com Rotenberg, com Nelson, enfim, há um consenso de que era algo que deu uma levantada de astral no clube. Pode até parecer uma certa incoerência para alguns. Pô, você está dizendo que vai trazer o iaiá e não consegue pagar salário. Aparentemente isso pode ser uma contradição, mas é exatamente a vinda do iaiá que vai me permitir pagar o salário. É um dilema que você tem que quebrar em alguma ponta para poder alcançar outra. Você não pode ficar parado, nem trazer o iaiá, nem pagar salário, tá certo? Então é mais ou menos por aí que as pessoas têm que enxergar essa estratégia, por esse motivo.
No aviso, essa questão do Honda ainda, o Montenegro deu uma entrevista recentemente falando até de valores, que o Honda é um jogador que custa ao Botafogo por ano 3 milhões e 300 mil reais. Só que nesses primeiros meses no Botafogo, ainda sem ter muitos jogos, né, fez apenas uma partida que foi contra o Bangu, antes de ter início a paralisação do futebol, mesmo sem entrar em campo, ele já tinha dado um retorno de 6 milhões de reais, né? Um retorno muito grande. É mais ou menos por aí esses números mesmo?
Olha, esses números exatos eu confesso a você que eu não tenho. Eu posso lhe dizer que ele deu efetivamente um retorno, um retorno que dá para se medir em termos de venda de camisa, tá certo? De mobilização da torcida. Tem um retorno que é meio intangível, que é a valorização da marca do Botafogo. Isso não deixa de ser um retorno também, mas que a gente não consegue medir assim monetariamente. Mas eu não tenho como lhe garantir esses números que o Montenegro falou, mas poderiam ser levantados, sem dúvida. Mas houve, de fato, hoje ninguém se arrependa de ter trazido o Honda. A gente fica triste de, infelizmente, ter parado o projeto por algo absolutamente fora do nosso controle e do controle do próprio Honda. E vamos aguardar para ver se a gente recomeça quando tiver segurança para isso. E o Honda possa continuar nessa trajetória de trazer ainda mais recursos, mobilizar a torcida, aumentar nossas receitas de bilheteria, enfim, se transformar, se consolidar realmente no grande ídolo que ele tem todo o carisma e tem toda a capacidade de se tornar.
Certo. Falando agora um pouquinho mais sobre o projeto da SA, emendando com essa questão ainda do caixa, né, nesse cenário desafiante que vocês têm. Esse aporte de investidores, como no modelo planejado por vocês da SA, seria uma solução para esse problema?
Ah, sim, seria, porque na verdade a ideia é você, com uma quantidade maior de recursos, você quebrar o ciclo negativo que a gente até agora discutiu, transformar isso num ciclo positivo, tá certo? Uma espiral positiva de resultados melhores vão trazer cada vez mais resultados melhores, que trarão mais resultados melhores em todas as áreas. Então é fundamental realmente isso, porque será através do projeto que o clube vai poder se capitalizar nos níveis que efetivamente ele precisa para resolver de vez a questão. Se o Botafogo recebesse hoje, sei lá, 50 milhões, mas continuasse funcionando exatamente da mesma forma que está, provavelmente a gente completaria esse ano folgado, talvez o ano que vem, vamos renegociar muitas coisas, pagar aqui, pagar ali, mas nós, infelizmente, isso iria desaparecer. No terceiro ano, talvez no segundo ano, desapareceria e nós voltaríamos ao problema crônico que a gente tem. É aquela história da doença. Não adianta você tomar um pouquinho do remédio, né, que a doença ela vai, você pode até melhorar, mas ela vai voltar. Se ela não tiver erradicada 100%, ela vai voltar. E é exatamente essa a questão do Botafogo. Então, muitas pessoas falam de gestão profissional, de gestão isso aqui. Eu volto a dizer, o problema do Botafogo hoje e já de algum tempo não é de gestão. Por melhor que seja a gestão, por mais competentes que sejam os gestores, que tenham conhecimento, por mais ético que eles trabalhem, enfim, por mais objetivos que seja, eles não conseguem efetivamente trazer por si só, o Botafogo não consegue por si só se levantar pelos cabelos e se erguer. Ele precisa efetivamente de uma reformulação total e com essa reformulação trazer dinheiro. Também reformular sem trazer dinheiro também não adiantaria nada. Você pode tirar a diretoria toda que está lá e vou contratar, vamos supor que eu pudesse contratar um time dos melhores economistas e financeiros. Se eles não conseguissem tocar esse projeto, se eles conseguissem operar simplesmente o Botafogo do jeito que está, nós continuaríamos com problema. Não é porque eu sou na diretoria. Eu falo isso com toda a tranquilidade possível. Eu tenho certeza que se tivesse gente, que se o problema fosse de gente, eu tenho certeza que ninguém lá é apegado a cargo, às vezes pode aparecer na internet, você vê comentários de algumas pessoas que absolutamente não tem a menor ideia do que se passa no clube, mas na internet tudo pode se falar e sem ter consequência nenhuma. Mas eu tenho certeza que toda a diretoria, assim, está aqui, você consegue fazer melhor? Vamos, por favor, assuma ou traga as ideias que nós fazemos em conjunto. Não há problema nenhum em relação a isso. Ninguém tem vaidades pessoais, tá certo? Nós nos juntamos com outras pessoas que não eram do grupo, que estão aí, grandes botafoguenses, que estão aí também ajudando. Ou seja, não há nenhum tipo de sectarismo em relação à diretoria do Botafogo em relação a outras pessoas de fora. Tá certo? Toda crítica é bem-vinda, toda crítica é válida. Agora, tragam soluções. Tá certo? Não adianta falar as coisas sem saber o que está dizendo, porque isso também não resolve.
O Novis, você falou aí antes que hoje um aporte de 50 milhões, por exemplo, não seria o ideal, não ajudaria muito o clube.
Não diga que não seria bem-vindo, seria muito bem-vindo, tá entendendo? O que eu disse é que não resolveria o problema do Botafogo. Sim. De uma forma definitiva, tá não, certo?
Ele poderia ajudar no momento, mas não ajudaria com a dívida do clube, né? Seria pouco comparado com a dívida.
Se a gente pudesse vender o Luiz Henrique por 200 milhões, eu acredito que a gente já estaria começando a resolver de forma mais definitiva o nosso problema.
É exatamente esse valor que eu ia citar, porque a projeção, né, da Botafogo SA é um aporte de pelo menos 200 milhões no futebol para dar o primeiro passo. Você acha que esse valor é o valor que pode ajudar o Botafogo a sair dessa crise?
É, mais ou menos, não sei, 200 milhões exatamente, eu não posso lhe dizer 200 milhões, mas é algo dessa ordem de grandeza, 200 um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos já seria o suficiente, mas certamente 50 milhões não seria ótimo para terminar o mandato do Nelson, mas certamente não seria a solução do problema do clube.
Essa projeção foi feita em dezembro, foi noticiada em dezembro, se eu não me engano, de um mínimo de 200 milhões para dar o pontapé inicial nesse projeto, né? Com esse novo cenário que se apresenta agora, que vai se apresentar pós-pandemia, ainda é factível, plausível, na opinião de vocês? E se não, qual seria uma solução para adaptar o projeto a esses novos tempos?
Então, foi exatamente isso que nós fizemos, ou seja, o projeto, quando ele foi apresentado, inclusive no Conselho Deliberativo do clube, não sei se você estava presente, se você viu, o valor era superior a 200 milhões, a gente está falando algo na casa de 300 milhões. Então esse era o projeto que foi aprovado e que vamos correr atrás, contratamos uma firma de consultoria de primeiro nível, a Laplace, que participou na apresentação também, para poder desenvolver a parte comercial do projeto agora. Enfim, era isso que estávamos trabalhando, principalmente o Laércio encabeçando pelo lado do Botafogo. E aí veio a pandemia. E aí todas aquelas nossas projeções que foram feitas, todos os levantamentos que foram feitos em 2019, iníciozinho de 2020, elas mudaram. Ou seja, não adianta eu prever receber tanto de patrocínio, tanto de jogo, porque não vai ser essa a realidade. Tá certo? E em um nível de 300 milhões, você procurar uma coisa, um nível de 100 milhões ou de 150 já é outro, você torna mais, de repente, mais palatável o teu risco, tá certo? Então o que nós fizemos, continuamos, não desanimamos, arregaçamos as mangas e vamos reestruturar, vamos redesenhar o cenário, inclusive do nosso orçamento, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa que ainda fique de pé, que ainda tenha viabilidade financeira, que tecnicamente seja possa ser configurado com um produto que o mercado venha aceitar. E foi isso que foi feito. Então houve todo um novo levantamento, mas novas premissas foram estabelecidas, novos números, então foi feita uma reedição, vamos dizer assim, do negócio. Tá certo? Agora, com diferentes estratégias de captação. Isso aí que tem dois trabalhos, assim, vamos dizer assim, que correm mais ou menos em paralelo dentro do grupo. Então é isso que está sendo feito. Quer dizer, foi feito toda essa remodelagem, e aí realmente as necessidades diminuíram, tá certo? Mas ainda assim, graças a Deus, demonstrou que há uma possibilidade, há uma viabilidade, né? O dólar aumentando, ele também nesse ponto ele ajudou, porque se por um lado as receitas, o custo, vamos dizer assim, do investimento em dólar, ele diminuiu, porque supondo que ele ficou constante em real, em dólar ele diminuiu. Mas também as receitas previstas também diminuíram, que estava em real também diminuíram em dólar. Mas essa mudança de patamar de necessidade, eu acho que ela ajudou a ampliar, vamos dizer assim, o leque de possíveis interessados. Imagine agora que, opa, bom, nesse valor assim, eu posso até pensar em entrar. Então, nesse ponto é que a valorização do dólar ajudou o projeto.
A gente estava até conversando com outras pessoas envolvidas aí no projeto recentemente, falaram sobre essa reavaliação, né, essa reorganização do plano de negócios, e que até as conversas com os investidores que tinham parado até para essa reavaliação do projeto voltaram agora, né, e que os investidores foram até, como você disse aí, bem receptivos. Botafogo, tem alguma conversa mais avançada com algum investidor? É um número legal, assim, de investidores que estão conversando no momento, tem como abrir mais isso, Novice?
Olha, essa é uma área que não dá para a gente abrir muito, porque nós ainda estamos ainda negociando. As pessoas todas gostam, assim, os investidores de uma forma geral, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, ou seja, não gostam de abrir mão, enfim, tornar público naquilo que eles estão investindo, naqueles que eles acreditam. Isso é toda uma estratégia do mercado, de como atuar, onde não atuar. Então não dá para conversar muito até que isso esteja fechado. Mas eu posso dizer a você que sim, que já no ano passado nós já tínhamos levantado os grupos que se interessaram, outros se interessaram, mas depois perderam o interesse. Uma coisa que tem importante, você tem que ver aí, é que existem investidores e investidores, tá certo? Existe uma categoria de investidor que o mercado normalmente chama de investidor abutre, ou seja, o que significa? É aquele camarada, pessoa física ou jurídica, que quer ter um retorno a curtíssimo prazo. Então ele assume um risco imenso de comprar coisas muito baratas para poder vendê-las em seguida muito caras e ir embora. Ou seja, isso não traria benefício ao Botafogo. Então, investidores desse tipo, aos montes. Mas esses a gente tem consciência de que não resolveria, pelo contrário. Nós entraríamos de repente num futuro totalmente incerto. O que a gente procura é investidor que efetivamente estejam querendo, obviamente, ganhar dinheiro, mas de uma forma consolidada, ou seja, de uma forma concreta, de longo prazo, ou seja, que vejam no clube alguma coisa que eles possam em 10, 20, 30 anos efetivamente terem tudo aquilo que eles investiram e com uma taxa de retorno bastante interessante. E o Botafogo tem como fazer isso, os números estão lá. E não é coisa de chutada. Existem análises estatísticas, o Grafieri fez vários trabalhos que nós aproveitamos no estudo para mostrar que isso tem viabilidade. Porque a gente podia terminar o estudo e chegar e dizer assim: olha, não dá, não vai ficar de pé. Eu não investiria nisso. Então, se eu não vou investir, não adianta nem a gente colocar para frente. A gente não vai querer, obviamente, ser acusado de estar enganando, ou seja, de levar ao mercado alguma coisa podre que isso não é assim que se faz, não é assim que se trabalha. Tá certo? Então a gente tem que trabalhar com muita lisura, com muita ética e procurar pessoas que tenham essa visão que a gente tem, porque nós estamos fazendo isso sem ganhar absolutamente nada, nós estamos trabalhando nisso pelo clube, pelo bem, com botafoguenses que estão, pelo contrário, alguns botando dinheiro nisso pessoal para que esse projeto saia, como botafoguense. É isso que está acontecendo. Então, graças a Deus, nesse novo cenário, mostrou-se que ainda é possível. Talvez a gente demore um pouco mais para chegar a uma solução completa, num prazo mais longo, talvez, mas dá para a gente começar, pelo menos. Dá para a gente começar a ser aquele sentimento de que em 1 ano, 2 anos, a coisa não vai conseguir se sustentar de pé e vai acabar e com prejuízo para todo mundo, principalmente para o clube. Vai perder uma grande oportunidade de ter se remodelado, de ter se modificado a parte do futebol, separado da parte social e de esportes gerais do clube.
Certo. Nesse cenário, então, dá pra gente praticamente descartar ou colocar como pouquíssimo provável a aparição, a presença de um único grande investidor, de um mecenas, como se chama, né, que vá bancar todos os custos e assumir todos os riscos do futebol nesse novo projeto, né? O mais plausível é que apareçam um grupo de investidores que vá assumir isso juntos. É por aí?
Na minha opinião, aí é uma opinião pessoal minha, é exatamente esse modelo que eu acredito que seja o mais fácil de conseguirmos agora, né? Nós já tivemos contato o ano passado, se não me engano, com um russo, um milionário, até histórias exóticas do cara, que o cara entrou em campo armado, não sei o que, que ele é dono de um time lá, não sei aonde, enfim. Esse tipo de negócio não dá para a gente fazer. A gente não pode cair no canto da sereia e de aceitar qualquer oferta, tá certo? Aí a gente tem que ter uma certa frieza. A gente sabe que a situação é complicada, mas uma decisão errada nesse sentido, nós estaríamos gastando, vamos dizer assim, a nossa bala de prata para poder salvar a situação. Então, eu acho hoje que tem que ser um. Dentro das estruturas que estão colocadas no projeto, que é um FIDIC, né? Um fundo de investimentos em creditícios e uma FIP, quer dizer, um fundo de investimento e participação, isso dá uma segurança jurídica, que é o principal para quem vai investir, para que eles não sofram com a questão da dívida, que a dívida continua no Botafogo, ela é reestruturada, mas o Botafogo, vamos dizer assim, passa a dever a esses credores, a esses investidores no fundo, né? No FIDIC aí no caso. Eu acho que nós não vamos ter essa situação de difícil de aparecer algum mecenas aí, algum milionário que queira bancar isso tudo sozinho. Porque teriam que ser avaliadas outras coisas além do dinheiro em si. É que o que interessa ao Botafogo, na verdade.
Uma última aqui, só para a gente fechar esse assunto. Queria saber do Novich se essa perspectiva da SA no Horizonte impactou de alguma maneira as projeções financeiras desse ano, ou seja o orçamento, seja no ano passado, se teve alguma influência, a SA no Horizonte, se teve alguma influência no, nos números que o clube projetou nesse ano, ou se no momento são coisas completamente separadas.
Não, foram separadas, porque inclusive o orçamento ele foi feito independente de haver ou não SA, tá certo? O orçamento que foi feito envolve risco dele não se acontecer, envolve. Tanto é que aconteceu o pior de tudo que poderia ser, que foi a pandemia com a paralisação total. Então, aqueles números do nosso orçamento que foram aprovados pelo Conselho todo, aqueles números não são mais reais. Então a gente teve que também trabalhar com uma nova realidade, mas isso de uma forma independente da SA, porque o orçamento não previu a SA esse ano. A morte também não previu uma pandemia, né?
É justamente sobre a pandemia que eu ia começar a falar sobre. A gente falou dos desafios que essa pandemia trouxe já para Botafogo SA, para revisão do plano. E pro Botafogo, pro orçamento mesmo de 2020, o orçamento previa aí uma receita de. Não, orçamento de mais de 220 milhões, né? O orçamento do Botafogo 2020. E como que vai ser essa revisão? Qual que vai ser a perda? Já tem. Já mediu isso, Novis? Quanto que isso vai
Já,
cair?
exatamente, na certa forma, indiretamente sim, porque na reformulação do modelo, essa nova previsão de receitas e de custos, os custos não, talvez não variem assim tanto, mas principalmente nas receitas, ela já foi feita. Então, essa previsão que está lá no orçamento de receitas, como você falou, de 213 milhões, se não me engano, eu acho que era isso, ela não vai acontecer, ela já está redimensionada. Agora, a questão de você mudar o orçamento do clube, o documento, acho que isso não foi feito. Eu não sei nem qual é a previsão estatutária disso, se haveria necessidade disso ou não. Isso é uma questão muito mais assim de estatuto, de orçamento da gente via fazer. Mas indiretamente a gente já foi feito com essa remodelagem do cenário em função da pandemia, que está sendo usado para essa nova estratégia de captação dos investidores. Agora, o orçamento oficial do clube, ele está lá mantido, ele não foi, vamos dizer assim, oficialmente alterado. Tá
Entendi.
certo? Ele não foi autonomamente revisto. Porque agora também, para fazer isso nessa, já em maio, ficaria também muito difícil de se fazer, né? Inclusive, uma aprovação disso, a gente não sabe quando que o Conselho Deliberativo vai poder se voltar a se reunir. Enfim, essas outras premissas todas. Aí talvez a gente tivesse que considerar que a SA saísse numa data tal para poder ter o um mínimo de equilíbrio, né, para ser alguma coisa mais factível. Enfim, eu posso dizer para você que indiretamente isso foi feito.
Você pode falar um valor assim? Tem.
Inclusive essa questão das demissões, que infelizmente a gente teve que fazer, de certa forma estão relacionadas com esse redimensionamento já, né? Já é uma consequência, porque você está vendo que você não vai ter condição de pagar todas as pessoas, infelizmente, que a gente gostaria, mas a gente foi obrigado a fazer isso, e ninguém gosta de demitir, e o Nelson muito menos.
É, não, e se já tem um valor, você pode falar para a gente um valor, assim, se há um cálculo também do tamanho desse prejuízo causado aí pela pandemia, o que o Botafogo já deixou de arrecadar, né? Não só o Botafogo, vários clubes estão perdendo aí receitas, mas tem aí um valor que a gente possa aproximado do que já foi perdido?
Olha, eu acho que a gente teria que fazer esse cálculo melhor, mas a grosso modo eu diria que a gente tem algo aí na casa dos 60 milhões. E se eu comparar, vamos dizer assim, a receita orçada com o novo cenário, eu chutaria alguma coisa nessa hora. Mas confesso a você que esse cálculo exato, mais preciso, eu não tenho ainda. Mas como estimativa, acho que não ficaria tão ruim assim, não.
Certo. Ainda sobre estimativa, o Botafogo já, como você mencionou, tomou algumas medidas para manter o clube funcionando, né? Entre elas as demissões de mais de 40 funcionários e também as suspensões de alguns contratos que ainda estão acontecendo. É um momento de grande sacrifício para a sociedade inteira em vários sentidos, e os clubes também estão sentindo isso nesse lado do bolso, né? Então, falando em termos financeiros, vocês já sabem o quanto que de economia que isso gerou para manter o clube funcionando, essas iniciativas?
A gente tem esse valor, a gente sabe, no caso, por exemplo, das emissões, o que isso diminuiu, vamos dizer assim, de custo, né? Mas mais uma vez, é um valor que vai resolver o problema? Não, continuamos mais ou menos na mesma, mas ele vai ajudar quando se vier efetivamente, como todos esperamos, o cenário da SPE, porque esses custos de pessoas, de qualquer maneira, tem que ver o que continuará com o Clube Botafogo. Tá certo? Que tem que ser adequado ao nível de receitas que o Botafogo terá, obviamente. Porque não adianta a SPE e o clube começar a continuar gerando dívida, gerando dívida, gerando sua dívida, né? O clube social, vamos chamar assim. Então, o clube social, ele tem que estar equilibrado. Então, nesse sentido, essas demissões que foram feitas de primeiro momento, elas então em direção a essa preocupação em relação a essa estratégia. Vocês têm que enxugar, infelizmente. Pode ser que amanhã ou depois da manhã, a gente tem que tomar outras medidas dessas, porque isso é uma coisa dinâmica que evolui muito em função do dia a dia. As coisas ocorrem muito rapidamente agora. Então, os planos não são mais de anos, os planos são de meses ou até de semanas, porque a imprecisão é muito grande a previsibilidade é muito grande em relação ao que pode acontecer, ao retorno das atividades, enfim, uma série de coisas que todos nós estamos vivendo, né? Na nossa própria vida particular, ocorre. Então, em todas as empresas, em todos os segmentos, isso está ocorrendo. O mundo acabou? Não, o mundo não acabou e nem vai acabar. O futebol acabou? Não, e nem vai acabar. O Botafogo acabou também e nem vai acabar, com certeza. Mas o que a gente está procurando é uma maneira que isso seja feita com o menor impacto negativo possível. Que a gente consiga, vamos dizer assim, diminuir o risco de danos maiores. Tá certo? Então, às vezes, você tem que se sacrificar, como você bem colocou, um pouco mais agora, mas para ter um retorno mais na frente. Tá certo? Não adianta, uma coisa é certa, não adianta você manter exatamente a sua vida que você mantinha antes e continuar mantendo e achar que vai continuar mantendo, porque provavelmente não vai. Para muitos, pelo menos, para uma grande parte de todos nós, isso não vai acontecer. Tem que ser coisa sem ser pensado. Então você tem que se antecipar a determinadas situações. E essa é a responsabilidade da gestão, essa é a responsabilidade do administrador.
Você falou essa questão aí, a gente citou, né, a questão das demissões, da suspensão dos contratos. Você falou que outras medidas, podem vir. Quais seriam aí os próximos passos, as próximas medidas para conter essa crise e diminuir o salário dos jogadores? É algo que ainda não foi feito pelo Botafogo, né? Pelo menos está garantido que até esse mês de maio os salários serão pagos integralmente. A partir de junho, você acha que essa é uma medida que já está na porta?
Olha, a redução não foi feita porque nós não vemos o menor sentido de você reduzir alguma coisa que você está em débito, que você não está em dia. Então, entendeu? Eu acho que enquanto a gente não acertar 100% com os jogadores, a gente, aí sim, vamos falar em redução que for possível. Mas isso é uma coisa, não adianta você ficar se desgastando, ah, vamos reduzir 25%, eu não estou pagando. Então, esse tipo de desgaste com o elenco e tudo mais, não vale. Primeiro você tem que conseguir pagar o que você deve. Eu não sei, dentro desse clima de incerteza que nós estamos vivendo, eu acho que é possível sim que surjam medidas que hoje nós não estamos tomando, que daqui a pouco, mês que vem, ou daqui a um pouco mais, a gente seja obrigado a fazer. Inclusive, vários já estão fazendo. A gente está tentando ainda evitar até o momento que não comprometa o nosso futuro. Na hora que eu começar a comprometer, obviamente que nós vamos fazer. Certo? Como foi feita dos empregados agora, pode ser que no futuro mais outras demissões sejam também necessárias. Eu confesso a você que eu não sei, eu não posso dar essa garantia, porque o momento é de sacrifício realmente, como foi dito aqui. E nós estamos procurando essa luz no final do túnel, não só para o Botafogo, mas para todos nós. Afinal de contas, todos nós estamos, de certa forma, envolvidos nessa situação, né? Eu tenho também preocupações em relação ao próprio governo, se ele terá capacidade de gerar recursos e como ele vai lidar com essa quantidade de despesas que ele teve que aumentar, de benefícios para manter a sociedade ainda funcionando, tá certo? As despesas todas em referente à pandemia, isso tudo tem um custo, isso tudo vai ter que ser pago em determinado momento. E certamente os recursos serão limitados. Então, vou contar que o governo vai fazer um plano aqui que vai dar subsídio, vai, né, botar 50 milhões aqui para dividir para os. Eu acho isso possível, é possível, mas se você analisar a situação como um todo, o que é mais importante hoje? Você dar um subsídio de futebol de 50 milhões, sei lá, estou chutando, um plano chutado, ou você efetivamente gastar 50 milhões em hospitais, em medicamentos, em logística e tudo mais. Então, certas coisas eu acho que serão, muita gente fala, mas eu acho que serão não tão fáceis assim, se a gente tiver que esperar de terceiros. Agora, a gente vê sim, o mundo, vamos dizer assim, financeiro, ele não parou. As negociações continuam, tem gente investindo, mas de uma forma diferente, de uma forma mais cuidadosa. tá certo? Ou seja, ninguém está parado, ninguém entrou em desespero nesse segmento. E aí, nisso, o que a gente quer é levar um produto que efetivamente a gente possa comprovadamente, obviamente com uma dose de risco, risco sempre haverá, isso é inerente, né, ao capitalismo, ao mercado de capitais, mas você levar uma possibilidade de gente que possa efetivamente ganhar dinheiro ao mesmo tempo que possa reestruturar o Botafogo, reestruturar a sua dívida, que é, volto a dizer, o nosso principal problema e que foi gerada lá no passado, não me interessa, a mim pelo menos não é o mais importante agora de quem gerou, de quem não gerou, me interessa nesse momento é resolver o problema. Eu estou mais preocupado em resolver o problema. Eu, não só eu, né? Obviamente eu, toda a diretoria e os outros botafoguenses que têm trabalhado junto conosco nesse caminho aí.
Você já tocou nesse assunto nessa última resposta, mas queria que você contasse, na sua opinião, quais são os outros desafios que esse ano de 2020 vai trazer para o Botafogo, mas também, em consequência, para todos os clubes brasileiros.
Olha, 2020, eu acho que eu já falei isso, eu acho que em outras entrevistas. Eu acho que a gente tem, obviamente, obrigação de tirar ensinamentos e aproveitar oportunidades no cenário de dificuldade que a gente tem. O futebol, dentro dos esportes mais populares do mundo, ele tem uma cadeia produtiva. Tem vários atores participando dessa cadeia. Tem os clubes, tem os atletas, tem a torcida, tem as federações, a confederação, tem o governo, enfim, tem os patrocinadores, enfim. E essa cadeia, na verdade, ela estava muito desorganizada, desequilibrada, tá certo? Mais para uns, menos para outros. Então, quem estava numa boa posição não estava muito preocupado em mudar qualquer coisa. Tava funcionando. Se o cara lá está perdendo, o problema é dele. Só que agora essa dificuldade toda, ela quebrou essa cadeia. Ou seja, eu não posso pagar alguém se eu não receber na outra ponta do elo. Tá certo? Eu vou ter dificuldade. Então, isso tudo passou a afetar a todos. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que a grande desafio, e aí eu acho que será um grande benefício para o Botafogo, para todos, na verdade, se essas entidades todas tiverem noção de que a coisa é um conjunto. Não adianta você tomar decisões ou você resolver o seu problema se o teu adversário lá tiver quebrado, porque em alguma análise, em algum momento, a quebra dele vai estar te prejudicando também. Você não consegue jogar sozinho contra você mesmo numa situação extrema. Você, para ter público, para ter interesse, para ter patrocinador, você tem que ter esses esportes de uma maneira atraente. E você limitando essa cadeia, tá certo? Como era o processo que vinha acontecendo, tá certo? E você está perdendo dinheiro. Você está tendo uma visão muito curta do problema, certo? Os Estados Unidos, a NBA é uma liga que é um negócio. Todos os clubes lá têm donos diferentes, mas na hora de decidir negócio, todos eles não querem saber se o cara é meu adversário, eu quero que ele. Não, as coisas lá são feitas de uma maneira que o benefício traz para todos, porque lá existe essa consciência de que fulano ganhando, eu também, de certa forma, eu tenho que ganhar também. Eu tenho que ter uma gestão tão boa que eu ganhe também. É certo? E eu acho que esse que vai ser o grande desafio, essa mudança de cultura, em tudo, nas nossas federações, nas nossas confederações, na FIFA. Tá certo? Eu acho que essa visão de grupo, tá certo? Do que tem que ser benefício, tem que ser gerados por todos e aproveitados por todos, e é assim que a gente vai crescer. Esse é que eu acho que é o grande desafio, essa é a grande mudança de mentalidade. Deixa a rivalidade pro campo, deixa, tá certo? A gozação entre os torcedores, que é saudável, sem violência. Isso faz parte, isso é importante, isso é um dos componentes da magia do futebol. Mas isso tem que continuar. Agora, fora do campo, não adianta eu querer ser o esperto, tá entendendo? E querer um negócio que eu tô ganhando, ou fulaninho tá ganhando, só nós dois estamos ganhando, o resto está se explodindo. Isso não vai mais funcionar, é a minha opinião.
Beleza, Novis. Só para encerrar também aqui, mudando até um pouco de assunto, uma pergunta sobre o centro de treinamento. Como que está avançando lá? Eu vi que recentemente terminaram mais dois campos, né? Que era o que a empresa estava trabalhando lá. E o dinheiro dos irmãos Moreira Salles, ele será suficiente para encerrar e terminar toda a obra lá do CT? Já existe uma previsão aí interna de quando a base e o profissional vai treinar lá?
Olha, essa questão do CT, ela não parou em nenhum momento, ela continua. Só que ela tem uma história longa com caminhos, episódios distintos, que eu acho que não convém aqui a gente entrar e dissertar, que a gente gastaria mais tempo. Mas o fato é que as obras continuam e o que foi previsto, a gente consegue efetivamente colocar o CT funcionando operacional. Mas não talvez aquele CT que nós, os nossos irmãos Moreira Salles, imaginem. Mas dará para a gente começar a utilizar o CT, talvez nem com todas as instalações totalmente otimizadas. Essa expectativa, eu acho que ela é possível, ela é viável. Ou seja, o investimento que estava guardado para isso é basicamente colocar os campos em condições para que o pessoal comece a jogar lá. Lá existem instalações que podem perfeitamente ser utilizadas. Não são as ideais, mas seriam perfeitamente utilizadas. Se a gente vai melhorar isso ou não, voltamos à questão da SA, ou seja, vai ser uma coisa assim muito mais para a gestão da SA, porque já que o CT ele vai fazer parte dos ativos que seriam transferidos em caráter de aluguel da marca, né, durante 30 anos, o CT faz parte disso também. Então, se eles quiserem acelerar esse processo, provavelmente eles trarão recursos acrescidos aos recursos já que os irmãos Moreira Salles já tinham reservado e que estão fazendo. O Botafogo, nesse processo até hoje, é acompanhar as obras, né, fornecer informações, controlar a utilização de materiais, mas os pagamentos das obras que são feitas lá ocorrem diretamente, nem passam pelo clube, como muita gente erradamente pensou.
Quer destacar alguma coisa, Novice?
Não, agradecer a vocês e essa oportunidade desse bate-papo, né? Quarentena tem essas facilidades, né? A gente está em casa, né? Dificilmente eu teria tempo para ficar a gente nesse papo muito bom que a gente manteve aqui, mantendo esse papo gostoso aqui, se tivesse ambiente em época de trabalho normal, né?
Claro,
Então
a
a gente
pandemia está redefinindo tudo, né?
está redefinindo tudo. Até é um prazer, né, de às vezes estar em casa conversando com os amigos, enfim, trabalhando às vezes mais do que se estivesse sentado no escritório. Isso é verdade também. Eu acho que vai haver grandes mudanças nesse sentido também, de como se trabalhar. Mas você não tem mais nada a acrescentar. E eu só tenho a agradecer a nossa torcida. A nossa torcida é o nosso maior patrimônio. Eu só posso conclamá-los cada vez mais a continuarem esse processo de ajuda, que não desistam do pagamento do sócio-torcedor, dos planos que adquiram, mesmo que não tenha jogos. A gente sabe que é difícil você gostar de dinheiro de uma coisa que você não está usufruindo, mas é por amor. Aí, nesse caso, é para botafoguense que realmente que ama o clube. E nós somos diferentes, né? A frase já diz tudo: ninguém ama como a gente, né? Então, eu faço efetivamente, reforço esse apelo aos botafoguenses que tenham confiança no nosso futuro, tenham confiança no trabalho que está sendo feito. Há erros, não tem dúvida, esses longo do tempo, mas são erros que, enfim, que a gente assumiu, que alguns a gente consertou, outros talvez a gente não tenha consertado tão bem. Mas, enfim, tenho certeza absoluta que tem hoje um grupo no Botafogo, na gestão do Botafogo, na diretoria do Botafogo, que está tentando fazer o máximo possível para que o clube consiga se sair bem dessa. E tenho a certeza também que é muito importante esse apoio à SA, apoio a se houver novos jogadores vindo, que a participação de vocês, no caso do Ronda, foi assim. Não tem palavras para dizer. Eu acho que o Ronda não viria se não fosse essa torcida, porque motivou inclusive o próprio jogador. E esse é o nosso patrimônio. Então, eu quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos. Eu também faço parte, sou torcedor apaixonado pelo Botafogo. Se não fosse assim, talvez não tivesse aqui onde eu estou. E Enfim, é isso. Agradeço muito a vocês e principalmente a nossa torcida maravilhosa.
Beleza, tá aí o recado. Esse foi Luiz Felipe Noviz, vice-presidente de finanças, com a gente aqui no GE Botafogo. Noviz, muito obrigada, um abraço para você, tudo de bom aí.
Ok, obrigado a vocês mais uma vez e até a próxima.
Um
Tchau, tchau.
abraço.
Outro.